Começa agora A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Querido ouvinte, esse é o programa Voz da Vez, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou Regina Celebroni, tenho me envolvido com as questões do envelhecimento, das envelhecências, dos novos velhos que estão por vir numa sociedade envelhecente, onde seremos maioria nas próximas décadas. Sendo assim, há que se pensar em propostas, em medidas que promovam envelhecimentos ativos, dotados de sentido, que vale a pena, como diz nosso querido Arnaldo Antunes, aí, jingle do nosso programa, não quero morrer, pois quero ver como é que deve ser envelhecer. Para envelhecer, há que se decidir não morrer, e para chegar lá, como diz nossa querida Bette Davis, a velhice não é para os covardes. E como diz nossa querida Rita Lee, nem para os maricas, há que se ter muita coragem para enfrentar perdas, enfrentar, transformar perdas em ganhos. E o que sobra de tudo isso é a conta subjetiva, o simbólico, o que a gente pode elaborar diante das perdas, das frustrações, das castrações, enfim. Aqui tem sido uma sala de bate-papo, onde eu tenho recebido vozes muito interessantes, que tem sido a voz da vez e a vez da voz, onde aqui temos trocado algumas figurinhas em torno daquilo que não sabemos, do insabido, do inominável, mas que temos tentado nomear a partir da palavra, né, o verbo que temos aí. E hoje, né, dá até para falar do verbo divino aí, metaforicamente, porque eu estou aqui com um psicólogo junguiano, o senhor Tito Lívio, famosíssimo aí na cena curitibana, meu colega na UP Maturidade, professor da oficina de espiritualidade. Tito, super bem-vindo, obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço.
Que história é essa de ensinar espiritualidade para os outros, ainda mais para idoso? Que história é essa? Me conta. Nos conte aí.
Sim, quando me convidaram para dar esta disciplina, eu tenho um formato de disciplina, né? Eu fiquei muito apreensivo devido à relevância do tema, né? Trabalhei com meu coordenador local, que isso era um presente, representava um grande presente para mim, devido à relevância do tema e importância do tema, até no meu processo de individuação, na minha vida pessoal, nos meus processos de constituição de significado. Para o Dr. Jung, a questão da espiritualidade deve ser compreendida em seu aspecto psicológico, né? Nós não podemos trabalhar nessa oficina, como você chamou.
Cursos livres, né, Tito? Cursos tem livre. Chamado, né? São cursos livres.
Sim, né? Esses cursos livres. Nós não temos a pretensão de modo algum, até porque não temos formação para isso, de colocarmos ali como teólogos, que não o somos. Aham. Então, nós vamos trabalhar com as psicologias da espiritualidade.
Uau!
Quer dizer, nós somos psicólogos, então vamos ser fiéis às psicologias da espiritualidade. Então, para o nosso ouvinte, o que são psicologias da espiritualidade?
Eu ia te perguntar mesmo.
São ramos da psicologia, que existem muitos, né? São ramos onde a noção de religiosidade ela é estudada no sentido de que em que ponto a religiosidade vai afetar o comportamento do indivíduo, de que modo afeta as emoções, de que modo muda a vida do indivíduo, de que modo constitui significado na vida do indivíduo. Então é um objeto de estudo legítimo para algumas psicologias. Né? Para o Dr. Jung, em especial, que eu tenho mais experiência, ele percebeu que a base da psique, porque o Dr. Freud descobriu uma técnica muito eficaz, né, para trabalhar com o inconsciente pessoal. Um dos grandes méritos dele é desenvolver essa técnica e essa definição de uma topografia do inconsciente no inconsciente pessoal. Jung veio logo depois e fez uma outra descoberta topográfica no sentido do inconsciente coletivo. E ele descobriu que essa camada, por assim dizer, do inconsciente, ela é luminosa, ela não está associada ao instinto, ou
Nomino, é o quê?
Numinosa.
É,
vem da palavra numen, né? É. Já o grande filósofo Immanuel Kant, alemão, idealista alemão, ele já faz essa diferenciação entre numen e fenômeno. Quer dizer, as coisas que nós podemos vivenciar são da ordem dos fenômenos. Isso significa que o ser humano nunca vai lidar com a natureza das coisas em si mesmas. Então, o inconsciente coletivo, ele tem esse aspecto de numen. Ele, na sua essência, ele vai ser sempre misterioso, sempre desconhecido, sempre inapreensível, mas nas suas manifestações, na alma, na psique, e no real, digamos assim, isso vai se manifestar como imagem arquetípica. E vai se manifestar como linguagem também, que é o universo dos símbolos, né? Então, o Dr. Freud, ele preferiu fazer uma abordagem mais semiológica, que ele trabalhava com o que os alemães chamavam de Geistwissenschaften, que é ciências da natureza. Ele quis ser Geistwissenschaften. E Jung é uma abordagem um pouco diferente, foi cunhado pelo Wilhelm Dilthey, que é o Geistwissenschaften, ciências do espírito. Então, né? Então, não são ciências explicativas, são ciências compreensivas.
Quero te fazer uma pergunta. Você está falando em noção de religiosidade, você está falando em psique, você está falando em alma, e tua aula é sobre espiritualidade.
Sim.
Você diferenciaria esses termos, Tito? Porque religiosidade, religião diz de religare, em latim, na etimologia da palavra, na raiz, né?
Sim.
Religare se diz, né, que os religiosos são aqueles que tentam se religar a um grande outro aí. Grande outro, eu estou chamando isso pela psicanálise, mas que recebe nome específico de Deus ou outros nomes. Você pode ajudar a gente a entender isso?
Posso, perfeitamente. Veja, o Jung, ele renunciou a essa perspectiva mais literal ou mais literalizante de trabalhar com a religião per si, digamos assim, formalmente organizada. Então ele vai trabalhar com aquilo que é manifestado pela psique, a partir dessas imagens que emergem do inconsciente coletivo. Então essas imagens, entre aspas, vamos por aspas, elas são religiosas, mas é uma religiosidade natural que emerge a partir do inconsciente coletivo. Dentro da psicologia dele, ele menciona o tempo todo essa questão do religar, né? Principalmente quando ele fala do processo de individuação, que é um movimento que se origina a partir do próprio inconsciente coletivo, onde o indivíduo ele vai de processos menos maduros de desenvolvimento para processos mais maduros de desenvolvimento. Só que na psicologia junguiana, ao contrário de todas as outras, mesmo da psicologia do Maslow, que fala em processo de individualização, não é a mesma coisa que individuação. Porque o processo de individuação, que é exatamente onde mais você vê esse religar, é justamente a possibilidade de você se tornar um indivíduo mais completo. Ninguém vai usar o termo perfeito. Então você tem que se religar a essas partes inconscientes que são dissociadas. Há uma relativa fragmentação na maioria dos indivíduos, mesmo assim chamados normais. Mas não são cisões psicóticas, são cisões leves, porque as pessoas estão sobre uma influência maior do ego, né? Que é o centro do campo da consciência. Mas nós não somos unificados, nós somos seres parcialmente cindidos. Então, só que Jung, ele é um dos talvez psicólogos mais otimistas de todos. Ele acredita nessa possibilidade da religação dessas partes psíquicas. Ele não está falando de um Deus, digamos, no sentido teológico.
Ele não fala?
Não é que ele não
ele
fala.
Ele era filho de pastor protestante, é verdade?
É, ele era filho de pastor e mais sobrinho de 7 tios pastores. Protestante.
Ou seja, ele nasceu ao pé da letra bíblica desses ensinamentos?
Total.
Praticava? Ele ia numa igreja?
Ele morava numa igreja, praticamente.
Como assim? Que igreja?
Num presbitério, né? Que é o pai dele.
Presbiteriano? Qual era a denominação?
Eu não sei exatamente a denominação.
Porque tem várias denominações,
tem,
né?
O pai dele, eu fico devendo protestantismo. Isso aos nossos ouvintes. Mas é protestante, sim, eu não me lembro exatamente qual a conotação.
Ok.
Mas o pai dele morava dentro desse setor religioso, né?
Uhum.
Então tinha as acomodações para o pastor,
uhum,
lá da igreja, né?
Uhum.
Então ele tinha uma grande biblioteca, então ele desde pequeno foi iniciado pelo pai, que era muito erudito, no hebraico, no grego, no latim, fora as línguas que se fala na Suíça, que é o italiano, o alemão e o francês, né?
Uhum.
Então, claro, quando perguntaram na BBC de Londres ao Jung com 86 anos, bem no final de uma entrevista, tipo essa nossa, assim, não estava previsto.
Nossa, tipo a nossa, que delícia, hein?
É, exatamente.
Quem está incorporando o Jung aqui agora,
não,
uau!
Não queremos nos
comparar. Me achei agora, hein?
Não queremos nos comparar, né, Renata? Regina.
Que privilégio.
Mas veja bem, me perguntava o jornalista e perguntou, doutor Jung, não estava previsto essa pergunta, né? O senhor acredita em Deus? Ele respondeu, eu não acredito, eu sei. Ele respondeu isso. Quer dizer, eu deduzo, né? Não quero que a minha explicação seja aquela que vai dar a direção para todos, né? Eu não me sinto mestre nesse sentido. Mas dá uma conotação justamente de alguém que tem experiência de um algo maior.
Uhum.
É a experiência dele.
Uhum.
Não é a experiência formalizada pela igreja A, B ou C. Só para citar um exemplo, a Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma, mas isso não condiz com as experiências que cada uma pessoa vai fazer, a sua experiência do divino. São coisas distintas, como as religiões impõem, são quase ciências de Deus, né? De forma dogmatizada, de forma pedagogizada, né? E como as pessoas vão experimentar isso de uma forma viva, nas suas psiques, nas suas almas.
Uhum.
Né?
Mas é bem legal você falar aquilo que você... Mas é bem legal você dizer assim, não sei se é a verdade, mas essas são suas percepções que é bacana nosso ouvinte escutar, né? Como você dialoga com esse cara que você resolve dar mão, né?
Sim.
Não é à toa que a gente dá mão para quem a gente dá mão. Para quais teóricos, com quais vozes a gente conversa,
né?
Tem
uma eleição.
E não,
né?
Esquizofrenicamente, mas com quem a gente resolve autorar, né?
Tem uma eleição.
E não é à toa, então, que por isso que eu te pergunto dessa origem do Jung, não é à toa que ele vai para essa, né, seara,
não.
Ele é perpassado por isso. E quando você diz de religiosidade natural, você está querendo dizer de espiritualidade? Uma religiosidade natural? Vou te dizer um link, tá? Eu passo para os meus alunos todo semestre, coincidentemente foi ontem à noite, aquele filme da Anísio da Silveira, O Coração da Loucura.
Sim,
eu acho
ótimo.
Que a gente pode conversar aqui nesse link do que você está falando.
Eu passei, sem querer te interromper, eu passei para os meus alunos na última aula um filme sobre a Anísio da Silveira.
Uhum.
Não esse daí, porque ele era um pouco mais extenso, mas um outro um pouquinho menor.
Uhum.
Embora esse filme na Coração da Loucura, acho que eles teriam aproveitado melhor. Acho que eu errei na minha eleição.
Então passe agora de novo.
A Anísio muito velhinha.
Ah,
e aí sim. Ficou um pouco lento.
Aquele documentário que ela se diz per se, né? Ela se diz por ela. Esse que eu passo para meus alunos, é um filme aí que está aí, né? Para o ouvinte até saber, com a Glória Pires, Netflix, tudo. Onde é real, né? Uma história real da Anísio lá no Hospital Engenho de Dentro, né? Década de 50. Aonde ela resolve dar uma escuta para o sujeito, né? Para além da patologia, essa normatização toda do normal e patológico, enfim, a eletrochoque terapia que está, convulsoterapia que está voltando, óbvio, assim, em São Paulo, está fazendo isso.
Sim.
Notícias de um colega de São Paulo. Então, aonde ela, pela arte, que eu acho que é isso que você está dizendo,
sim,
de algo que é manifestado pela psique, quando você traz, né, do inconsciente pessoal, que eu escuto aqui na singularidade, né, e você traz do coletivo, que a Anísio escreve assim para o Jung, né? Jung, eu tenho aqui uma experiência muito singular aqui no Brasil, em pacientes, né, com vários diagnósticos de doença mental, onde eles expressam pela arte algo que você não vai acreditar, né, que se repetem, elas vão falar de círculos, né, formações
as
de
mandalas,
as mandalas. E o Jung responde para ela, né? E, enfim, eu peguei isso, lembrei aqui agora. Eu acho que encaixa um pouco esses termos que você está querendo dizer, né? Mas assim, gente, a gente vai ter que falar sobre isso no segundo bloco, porque o papo aqui tá ótimo. Mas agora é assim, Tito, aqui é uma rádio e meus entrevistados têm que pagar um pedágio.
Tá certo.
Uma música que, pra gente fechar o primeiro bloco aí, que te é cara, que te fala o coração,
veja,
uma coisa que te marca aí.
Eu agora há pouco eu mostrei pro Maurício, né?
É.
Maurício.
Né? Maurício, sim, o Maurício Beto.
Uma mensagem que eu mandei para o meu filho, uns dias atrás, sobre o Charlie Chaplin. Então a gente pode fazer as luzes da ribalta.
Uau!
Se for fácil para.
É, fazer. O Rafa é nosso DJ Man aí, MacGyver, ele acha tudo.
Eu mandei para o meu filho uns conselhos que o Chaplin dá aos 88 anos. Né,
quais são? Olha, vamos fechar com essa música então agora, esse primeiro bloco. Começamos o segundo bloco com conselhos de Charlie Chaplin em Luzes da Ribalta para os nossos ouvintes. Fiquem por aí, já voltamos já já.
Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que se foi pra nós não voltará jamais. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões? Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.